DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Depois de uma reviravolta surpreendente de última hora nas eleições presidenciais brasileiras, o candidato Aécio Neves, do PSDB, vai disputar a segunda volta com a presidente Dilma Rousseff. De acordo com os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, com 99% dos votos apurados, Aécio Neves soma 33,6% dos votos válidos. Dilma Rousseff, na liderança, tem 41,5%. Marina Silva, do PSB, que até há uma semana atrás era dada como certa na segunda volta, ficou em terceiro lugar, no mesmo patamar de 20% da eleição anterior de 2010. Um tema em destaque mais à frente nesta emissão da manhã. Apesar das perdas elevadas e novos ataques aéreos dos Estados Unidos, a milícia terrorista Estado Islâmico aumenta a pressão no norte da cidade síria de Kobane. A área envolvente foi palco de violentos confrontos entre os militantes do Estado Islâmico e os combatentes curdos este domingo. Os jihadistas encontram-se a cerca de 1 quilómetro da cidade curda, na fronteira com a Turquia, onde capturaram uma colina estratégica perto da localidade. Também este domingo, uma combatente curda protagonizou um ataque suicida contra uma posição dos extremistas do Estado Islâmico, causando vários mortos. No vizinho Iraque, continua a luta contra unidades do grupo extremista. Este domingo, caças da Holanda e da Austrália levaram a cabo as primeiras missões aéreas no país, juntando-se à coligação internacional contra o grupo extremista islâmico. A Alemanha está a preparar as suas tropas para missões no leste da Ucrânia e no Iraque, de acordo com a ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen. De acordo com a ministra, as crises atuais exigem que a Alemanha assuma uma maior responsabilidade. Na região curda do Iraque, von der Leyen admite a construção de um centro de treino militar. A ministra confirmou ainda o trabalho em conjunto com a França para o envio de drones para o leste da Ucrânia numa missão de vigilância do frágil cessar-fogo. Este domingo, apesar da trégua firmada há um mês, registaram-se confrontos na cidade de Donetsk, no leste ucraniano. O exército da Ucrânia acusa os separatistas pró-Moscovo de atacarem as forças de Kiev perto do aeroporto da cidade. As conversações de paz iniciadas em janeiro na Etiópia, destinadas a acabar com o conflito que se prolonga há 10 meses no Sudão do Sul, vão ser de novo suspensas. De acordo com a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, a organização mediadora, nesta ronda de negociações houve mais progressos do que em anteriores, mas há ainda algumas questões cruciais que requerem entendimento entre as partes. As negociações destinam-se a encontrar uma solução duradoura para o conflito étnico e político que eclodiu em dezembro do ano passado no Sudão do Sul, marcado pela rivalidade entre o presidente Salva Kiir e o ex-vice-presidente Riek Machar. A polícia de Manica, centro de Moçambique, deteve 2 agentes da polícia e o motorista de um caminhão assaltado na madrugada de sábado e do qual desapareceram 26 caixas com boletins de voto para as eleições gerais de 15 de outubro. Os boletins de voto roubados pertenciam a 5 assembleias do distrito de Pebane e um de Namacurra, na Zambésia, o segundo maior círculo eleitoral de Moçambique. Felisberto Naif, diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, já assegurou que os boletins roubados não poderão ser usados nas eleições de 15 de outubro. Os funcionários públicos de Hong Kong regressaram hoje ao trabalho nas instalações do governo, enquanto os manifestantes pró-democracia que paralisaram a zona na última semana diminuem em número face a um prazo para dispersar. Os líderes estudantis de Hong Kong anunciaram esta madrugada que a ocupação das principais artérias da cidade vai continuar, um dia depois de o chefe do executivo ter pedido a desmobilização para o regresso à normalidade na segunda-feira. Está a caminho de Tóquio o tufão Panfon, que atingiu hoje o centro do Japão, causando 1 morto e 3 desaparecidos, bem como o corte de eletricidade em quase 10 mil casas no sul do país. As autoridades já recomendaram a retirada de dezenas de milhares de pessoas por risco de inundação. Mais de 600 voos foram cancelados e as escolas de 13 distritos mantêm-se encerradas. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta segunda-feira, 6 de outubro de 2014, Dilma Rousseff e Aécio Neves vão disputar a segunda volta das presidenciais no Brasil. Patrice Trovoada já está em São Tomé e Príncipe e mobiliza o eleitorado para maioria absoluta. E as novidades do desporto em mais um magazine desportivo. Saiba mais já a seguir. Este domingo foi dia de eleições presidenciais no Brasil. A presidente Dilma Rousseff, candidata do Partido dos Trabalhadores à reeleição, e o candidato do Partido da Social-Democracia Brasileira, Aécio Neves, vão disputar a segunda volta da eleição para presidente da República a 26 de outubro. Falámos com a correspondente da DW África no Rio de Janeiro, Vivian Mannheimer, antes do início do nosso programa, sobre os resultados das eleições no Brasil.
Até o momento, os últimos dados são de que 99% das urnas foram abertas. Está confirmado já a segunda volta das eleições entre a atual presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, que teve 41% dos votos, e ela vai disputar a segunda volta com Aécio Neves, do PSDB, que teve 33% dos votos. A ida do Aécio para a segunda volta é uma certa surpresa, porque durante a campanha, a Marina Silva, que é a candidata que ficou em terceiro lugar, que é do partido PSB, ela estava muito melhor colocada do que o Aécio. O natural era que ela fosse para a segunda volta com a Dilma. Mas nos últimos dias ela foi caindo nas pesquisas e aí nas urnas se confirmou o favoritismo do Aécio, que vai agora disputar a segunda volta das eleições com a Dilma.
A Marina Silva, como disseste, do Partido Socialista Brasileiro, ficou de fora e, pelo que sei, ainda não declarou nenhum apoio a nenhum candidato. Mas já há alguma ideia de qual dos dois conseguirá este apoio, que é decisivo para a segunda volta?
Pois é, ela se declarou neutra. Mas o que os analistas falam, o que eu tenho lido nos jornais, é que é muito difícil dizer. Talvez a política dela seja mais parecida, em termos econômicos, com a Aécio do que com a Dilma. Mas, ao mesmo tempo, ela já foi do PT. Por outro lado, ela também tem uma linha muito parecida com a Dilma. Então, acho que não dá para saber se ela vai tomar uma posição ou não.
Ainda tudo em aberto. E de uma forma geral, como é que dirias que decorreu este dia de eleições no Brasil?
De uma forma geral, tudo ocorreu com tranquilidade, sem grandes incidentes. Talvez o incidente mais grave tenha ocorrido na madrugada de sábado, na véspera das eleições, quando 4 urnas foram queimadas no estado do Maranhão. Esse domingo, eu estive no TRE do Rio de Janeiro, no Tribunal Regional Eleitoral, e o boletim oficial foi de que houve 80 candidatos presos por irregularidade. É importante lembrar que essas eleições no Brasil não foram só para presidente. Os brasileiros escolheram governador, deputados federais, estaduais e senadores. Então, 80 candidatos foram presos por irregularidades ou por campanha de boca de urna ou por pagarem transporte de pessoas, o que é proibido. E uma outra reclamação é que é o seguinte: a votação aqui no Brasil é feita por urna eletrônica. Então, havia muitas reclamações de pessoas que se atrapalharam nas urnas e acabaram tendo seus votos anulados.
Vivian, como definirias os dois candidatos que vão à segunda volta? Quais é que achas que são as principais diferenças entre Dilma Rousseff e Aécio Neves?
A Dilma Rousseff, que é do Partido dos Trabalhadores, que é a atual presidenta, ela tem grande apoio da população, principalmente por seus programas sociais, como Bolsa Família, e também por suas políticas para a expansão do consumo. Em termos econômicos, a Dilma tem uma proposta desenvolvimentista que privilegia o crescimento da indústria e da infraestrutura com a participação ativa do Estado. E na política externa, ela também privilegia as chamadas relações Sul-Sul, que, quer dizer, com os vizinhos da América do Sul e também com países da África. Por outro lado, o Aécio Neves, ele é do estado de Minas Gerais, ele foi governador desse estado. Aí é importante lembrar que no estado dele, ele perdeu para Dilma. E o perfil econômico dele é diferente do da Dilma. Ele não tem esse caráter desenvolvimentista, ele propõe uma menor participação do estado, ele tem apoio dos empresários. E uma das prioridades dele deverá ser o combate à inflação, que no Brasil cresceu muito nos últimos anos.
Ouvimos a entrevista com Vivian Mannheimer, a nossa correspondente no Rio de Janeiro, sobre os resultados das eleições no Brasil. E sobre esta questão lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como avalia a cooperação entre o Brasil e o continente africano? E o que espera do próximo presidente brasileiro em relação a esta matéria? Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada está de volta a São Tomé e Príncipe depois de 2 anos fora do país por alegada perseguição política. Demitido em 2012, na sequência de uma moção de censura, o líder da Ação Democrática Independente chegou na sexta-feira ao país natal, onde volta a candidatar-se ao cargo de primeiro-ministro. Patrice Trovoada deslocou-se este fim de semana a Água Grande, Lobata e Mesochi, distritos determinantes para a vitória. Esta segunda-feira, o candidato da AD está em Cantagalo, onde continuará a mobilizar o eleitorado para uma maioria absoluta. Ramosel Graça, a partir de São Tomé e Príncipe, tem os detalhes.
A bordo de um jato privado proveniente de Portugal via Angola, Patrice Trovoada desembarcou em São Tomé e Príncipe, acompanhado de 4 deputados portugueses, Mário Ruivo e João Portugal, do Partido Socialista, Nuno Cera, do PSD, e José Ribeiro e Castro, do CDS-PP. O filho do ex-presidente da República, Miguel Trovoada, foi recebido num clima de euforia por milhares de santomenses, militantes e simpatizantes da Ação Democrática Independente no Aeroporto Internacional de São Tomé.
Muita emoção, muita alegria, estou um pouco emocionado.
Foram as primeiras impressões de Patrice Trovoada, líder do Partido Ação Democrática Independente, ainda dentro do aeroporto, escoltado por dezenas de segurança, ao romper da porta da sala VIP, saudou de forma especial a multidão, subiu a carrinha, abriu os braços para delírio de inúmeros populares.
Com grande honra e satisfação em ver um filho santomense daquilo que uma meia dúzia de alimentos menosprezaram, mas que hoje regressou à sua terra natal para ver o seu povo feliz.
É um momento de alegria e satisfação e vamos ganhar com a maioria absoluta.
Acreditas que isso vai
acontecer? Acredito que vamos ganhar com a maioria absoluta.
Nós viemos de Cauê.
Cauê?
Sim.
Conseguiram ver Patrícia?
Não conseguimos, mas estamos satisfeitos.
Sim, mas no seu ponto de vista, acreditava mesmo que o Patrícia Trovoada ia regressar?
Ia regressar sim. Porque o doutor Papim da Costa disse que o povo manda na urna. O povo vai mandar na urna.
O líder da ADI deslocou-se do aeroporto ao centro da cidade de São Tomé, a pé, no meio da multidão. Mais tarde, no comício na Praça Giovanni, abarrotada de gente, Trovoada disse que chegou a hora dos santomenses fazerem a mudança.
Nós estamos com 23 anos, 20 governos. Não é possível. Não é possível que trabalhemos assim. Se o povo de São Tomé e Príncipe não der maioria absoluta, as coisas vão continuar na mesma, com os mesmos. É isso que vocês querem?
Não!
Vocês estão satisfeitos do governo?
Não!
Vocês estão satisfeitos da maneira como estão a viver?
Não!
Então vocês têm que mudar no dia 12 de outubro.
Falando perante milhares de pessoas, reconheceu que estas eleições serão difíceis e pediu maioria absoluta no dia 12 de outubro. São chamados às urnas cerca de 80 mil eleitores.
Vocês só têm uma arma. Disseram isso. Vocês só podem falar no momento do voto. Então, no momento do voto, toda a gente tem que agir com consciência e determinação.
O presidente da ADI assegurou que a juventude está no centro da sua agenda.
Pusemos 3G quando estava no governo. Agora vamos com internet gratuito para a juventude poder navegar, para vocês poderem estar no mundo.
Patrice Trovoada garantiu que a ADI está preparado para vencer e estar na oposição, instado pelos jornalistas sobre a coabitação com o presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Em caso de vitória, Trovoada respondeu da seguinte forma.
Temos uma Constituição, nós temos instituições
por conseguir, nós não somos só pessoas, nós representamos. Em nome da representação nacional, nós devemos respeitar a lei e todas as instituições.
Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW. Voz da Alemanha.
Os funcionários públicos de Hong Kong regressaram esta segunda-feira ao trabalho nas instalações do governo, enquanto os manifestantes pró-democracia que paralisaram a zona na última semana diminuem em número face a um prazo para dispersar. Os líderes estudantis de Hong Kong anunciaram, no entanto, que a ocupação das principais artérias da cidade vai continuar, embora tenham decidido remover algumas das barricadas que montaram para impedir o acesso aos edifícios do governo. A decisão surge depois de um ultimato do governo de Hong Kong. Até esta segunda-feira, os manifestantes deveriam deixar as ruas e possibilitar o regresso à normalidade nas áreas centrais do território chinês. Com o ultimato do executivo, veio também o aviso da polícia para garantir o funcionamento normal de escolas e escritórios nesta semana. Hui Chun-tak é o porta-voz da polícia. Vamos tomar todas as medidas necessárias para restaurar a segurança pública. O clima é ainda de tensão, apesar de alguns líderes do movimento e as autoridades de segurança terem chegado a acordo. A Admiralty, o epicentro dos protestos, continuava a concentrar milhares de pessoas na madrugada de segunda-feira, embora em menor número do que nos últimos dias. Mas os líderes estudantis explicaram que cerca de 3 mil funcionários públicos poderiam voltar ao trabalho na manhã de segunda-feira, tal como pedido pelo chefe do executivo, Leung Chun-ying, uma vez que foram desbloqueados os acessos. Para os ativistas, o governo não tem agora qualquer razão para retirar os cidadãos das ruas, porque o edifício governamental já não está bloqueado. A expectativa mantém-se, no entanto, sobre se o executivo vai considerar que foram cumpridos os pedidos feitos aos manifestantes ou avançar com medidas, uma vez que os ativistas estão divididos. Philip Bilski é correspondente da DW em Hong Kong. Muitos manifestantes parecem estar a tentar aliviar a tensão. Pararam de bloquear as entradas de edifícios do governo, mas ainda há muitas pessoas nas ruas em protesto. No sábado, a polícia voltou a usar gás lacrimogéneo a fim de dispersar a multidão que se concentrou no distrito comercial de Mong Kok. As autoridades justificam o uso da força alegando que houve provocações por parte dos estudantes, que por sua vez acusam os agentes de segurança de terem assistido de forma passiva aos ataques violentos na sexta-feira passada por parte de manifestantes pró-Pequim. As forças de segurança discordam, aqui nas palavras de Lai Kwok-tung, secretário para a segurança. Essas acusações são ultrajantes e totalmente irracionais. Para os polícias que fizeram o seu melhor para cumprir os seus deveres, isso é extremamente injusto. Segundo a polícia, desde o início dos protestos, há 8 dias, 30 pessoas foram detidas e 27 agentes de segurança ficaram feridos. E, temendo a escalada da tensão, vários ativistas decidiram já abandonar as áreas de protesto, tal como Daniel Tang, um dos manifestantes pró-democracia. Tememos que possa haver mais violência, sangue e confrontos. Também queremos que os proprietários, especialmente das lojas mais pequenas, possam voltar a ganhar dinheiro. O presidente da Federação de Estudantes já indicou ter havido um contacto preliminar com responsáveis que mostraram uma atitude moderada para a construção de um diálogo. Os estudantes e movimentos pró-democráticos de Hong Kong exigem uma reforma democrática na região administrativa especial chinesa, que o líder do governo seja eleito diretamente pela população, sem uma seleção prévia dos nomes por parte de um comitê eleitoral, onde Pequim consegue a maioria.
DW. Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto dos Palop e da Europa. E os temas do programa de hoje são: moçambicanos celebram presença da seleção feminina de basquetebol no Mundial da Turquia. No Girabola, o Cabo Scorpa aproxima-se do recreativo do Libolo, o líder do campeonato. Aos poucos, o Bayern de Munique consolida-se na liderança da Bundesliga. O sonho moçambicano em participar no Campeonato do Mundo em basquetebol feminino terminou na semana passada em Ankara, na Turquia. A seleção de Moçambique participou pela primeira vez neste evento, sem, no entanto, ganhar nenhum jogo. Mas as vice-campeãs africanas em 2013 sentem-se orgulhosas pela sua prestação. Romeu da Silva, a partir de Maputo, conta-nos mais sobre a participação moçambicana.
As Samurais, como é conhecida a seleção nacional de basquetebol feminino, participou pela primeira vez num campeonato mundial da modalidade. Foi na Turquia, onde o Moçambique, em 3 jogos, não somou nenhuma vitória. As Samurais marcaram nos 3 jogos 153 pontos e sofreram 222 pontos. As vice-campeãs africanas foram mesmo assim recebidas neste sábado com pompa no Aeroporto Internacional de Maputo. A jogadora Leia Dong foi a grande destacada ao marcar em todos os jogos 33 pontos, mas ainda foi a melhor em campo em 2 jogos.
É de louvar, em primeiro lugar, agradecer o grupo de trabalho desde o início dessa campanha, que tivemos objetivos bem claros, que era dignificar o nosso belo país. E o meu mérito individual veio ao de cima, mas com a ajuda das minhas colegas. Dou os meus agradecimentos a todas as minhas colegas que apoiaram para que eu tornasse uma das figuras mais destacadas deste Mundial.
A capitã da seleção, Diolinda Angulele, enalteceu o esforço que a equipa fez para ter os melhores resultados possíveis.
Estamos felizes com a nossa prestação. Penso que demos o melhor de nós. Sentimos o vosso calor. Haviam lá muitos moçambicanos que de certeza estavam a representar muitos de nós que estão aqui. Mas estamos muito felizes e eu espero que vocês também estejam contentes com a nossa prestação.
Para o selecionador nacional, Nazir Saleh, as Samurais portaram-se da melhor forma possível porque conseguiram ir atrás do resultado, mesmo em momentos críticos. As meninas entregaram-se aos jogos com determinação. Destaca ainda Salé o fato de Moçambique ter estado presente neste Mundial pela primeira vez.
Primeiro foi uma honra para Moçambique ter tido essa oportunidade de participar neste grande evento. Aliás, este foi o nosso objetivo e focos bem definidos no ano passado, na altura da qualificação no Afrobasket. E eu acredito que, para além de ser a primeira aparição de Moçambique num campeonato do mundo, eu acho que vai fazer com que a gente consiga ser notório, vai ter outro tipo de apoio e, acima de tudo, pensar naquilo que é a perspectiva e os índices que realmente reúnem nesta modalidade.
E com a experiência adquirida no Mundial da Turquia, Salé não tem dúvidas sobre o futuro da seleção nacional.
Eu acredito que vai fazer também com que a gente consiga reunir principalmente dimensões e capacidades para pensarmos naquilo que são as tendências do basquetebol a nível do mundo. Não passamos à segunda fase, mas esse nunca foi o objetivo. O objetivo era realmente nós termos uma participação condigna, pensar naquilo que eram os nossos propósitos, termos os pés bem sentes no chão e pensar naquilo que poderia ser o nosso empenho.
Romulo da Silva, DW Maputo.
E continuamos no Palop. Este fim de semana disputou-se a 26ª jornada da principal liga de futebol de Angola, o Girabola. O Cabo Escorpo do Palanca, ao vencer neste sábado o Benfica de Luanda por 1-0, aproximou-se assim do Recreativo do Libolo, o líder do campeonato. O Recreativo empatou 100 golos com o Sporting de Cabinda, o Asa recebeu e derrotou Sagrada Esperança por 3-2, a União do Uige venceu o 1 de agosto por 2-1, o Interclube venceu o Desportivo da Huila por 2 golos sem resposta. Neste domingo, o Progresso venceu o 1 de maio por 3-2, o Petro bateu o Caala por 1-0 e também o Bravos de Maquis bateu o Benfica do Lubango por igual a resultado. E em Moçambique, neste domingo, no estádio da Machava, o Ferroviário de Maputo qualificou-se para a final da Taça de Moçambique depois de ter vencido o Costa do Sol por 3-1. Este foi apuramento para a final da segunda maior competição do calendário futebolístico nacional. O outro finalista da Taça de Moçambique é o Ferroviário da Beira, que foi a Maputo vencer o Estrela Vermelha local também por 3-1, havendo assim a possibilidade de renovar o título que detém nesta prova. Recordo-se que na primeira mão das meias finais, o Costa do Sol e o Ferroviário de Maputo tinham empatado a 0, enquanto o Ferroviário da Beira, no seu terreno, havia ganho o Estrela Vermelha de Maputo por 4-1. Este final de semana disputou-se a 7ª jornada da Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha. O Bayern de Munique começou a consolidar o seu lugar no trono depois de um começo pouco promissor no campeonato. Neste domingo, o Wolfsburg ganhou o Augsburg por 1-0 sem resposta e a partida entre o Mönchengladbach e o Mainz terminou no empate a 1-0. E no sábado, o Bayer Leverkusen empatou em casa com o recém-promovido Paderborn por 2-0. Suleiman inaugurou o marcador para o Paderborn, a equipa revelação da Bundesliga.
Mas ainda na primeira parte, Lars Bender fez o golo da igualdade para o Bayer Leverkusen. Na segunda parte, Marvin Bacalors foi expulso e só 72 minutos, e assim o Paderborn ficou em inferioridade numérica, mas Moritz Stoppelkamp ainda fez um golo aos 87 minutos. E a resposta do Leverkusen chegou já na reta final do jogo pelos pés de Belarabi. O treinador do Paderborn, André Breitenreiter, ficou contente com o resultado. De qualquer forma, foi um ponto conquistado, porque se o Paderborn joga em Leverkusen como um aspirante à Liga dos Campeões de maneira tão impressionante e consegue um ponto, é porque é mesmo um ponto ganho. Para nós, qualquer ponto conta para manter a classe. O Hamburgo, que tem lugar cativo na cauda da tabela classificativa, foi vencer o Borussia Dortmund, uma das estrelas da Bundesliga, em casa, por um golo sem resposta. O golo foi apontado por Pierre-Michel Lazoga aos 35 minutos. Com esta derrota, a equipa de Jürgen Klopp caiu para o 13º lugar da Bundesliga, já a 10 pontos do campeão Bayern de Munique. O autor do golo, Pierre-Michel Lazoga, avalia o desempenho da sua equipa. Acho que já vimos nos últimos três jogos em que direção seguimos. Jogamos bem contra o Bayern de Munique e também contra o Mönchengladbach e o Frankfurt. Tivemos um pouco de azar nos últimos dois jogos. Fomos recompensados pelo esforço. Lutámos até o último minuto e, por isso, eu digo, a equipa teve um bom desempenho, uma super vitória. O Werder Bremen e o Friburgo empataram uma bola no sábado. O Bremen está em 18º e último lugar e o Friburgo está na 15ª posição. O atual campeão, o Bayern de Munique, derrotou o Hannover por esclarecedores 4 golos sem resposta. Os bávaros somam 17 pontos e lideram a tabela classificativa, enquanto os derrotados estão na 8ª posição. Recordo-se que os campeões não tiveram a melhor prestação no início do campeonato. Manuel Neuer justifica porquê. O melhor para nós é o ritmo do jogo. Nós dissemos que precisávamos de um pouquinho de tempo depois do Mundial de Futebol e agora também os jogadores regressam às equipas. Tem-se visto que melhoramos. No início da temporada ainda não estava conforme planeado, apesar de tudo estivemos bem. Nunca aconteceu algo de errado. Não perdemos nenhum jogo. Neste momento estamos a fazer de tudo para melhorarmos. O Hoffenheim derrotou Schalke 04 por 2-1. O Hoffenheim entrou forte e chegou a meia hora a vencer por 2-0, golos apontados por Elionossi e Salai aos 13 e 29 minutos, respectivamente. A resposta do Schalke 04 chegou aos 83 minutos por intermédio do holandês Untelar. Foi a terceira derrota para a equipa de Gelsenkirchen no campeonato, no qual se encontra com 8 pontos na 11ª posição, enquanto o Hoffenheim está na segunda com 13 pontos. Ainda no sábado, o Frankfurt venceu o Colônia por 3-2 e está em 5º lugar. Já o Colônia está em 14º. E na abertura da jornada, na sexta-feira, o Hertha de Berlim venceu o Stuttgart por 3-2 e está em 12º lugar, enquanto o Stuttgart está em 16º. E na Primeira Liga Portuguesa, o Benfica goleou neste domingo o Arouca por expressivos 4 golos sem resposta e está em primeiro lugar na tabela classificativa. O Porto venceu o Sporting de Braga por 2-1 e está em segundo lugar. O Gil Vicente e o Estoril empataram uma bola, o Passos de Ferreira venceu o Marítimo por 3-2 e na partida entre o Moreirense e o Académica não houve abertura no marcador. O Rio Ave e o Nacional empataram a 0 bola. No sábado, o Sporting bateu o Penafiel por 4-0. Na sexta-feira, o Vitória de Guimarães bateu o Boa Vista por 3-0 e está na 3ª posição. E foi o Magazine Desportivo. Esteve na sua companhia, Nádia Issoufou. Até mais.
DW Espaço do Ouvinte.
Sem demoras, Guilherme Correia da Silva dá-nos a conhecer as mensagens sobre a cooperação África-Brasil.
Bom dia. Hermínia de Climane diz por SMS: se for Dilma, nada se espera, talvez o outro. Elias Alcântara escreve que o Brasil e Angola sempre foram um povo irmão, mas desde que Dilma assumiu o trono, ainda não vi nenhum interesse ou assunto relacionado com o Brasil e o continente africano. Zaid Sebo diz que o Brasil e a África sempre mantiveram relações bilaterais boas. Espero que o povo brasileiro consiga escolher o candidato ideal para o futuro político e económico do país. Maria João.
Obrigada a todos pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Da nossa parte, tenham um bom dia, boa semana.